5 minutos para o meio-dia, 28 graus a temperatura, Fraternidade e Políticas Públicas, o tema da campanha da Fraternidade, que será lançada amanhã em todo o Brasil, neste período de quarta-feira de cinzas, no início, e pega a quaresma. Mas é interessante, e foi bem lembrado aqui pelo padre Adilson e padre Renato, que não é só nesse período, tá, gente? Vamos tentar exercer a fraternidade todos os dias. Vamos tentar levar as políticas públicas para fora do nosso circuito de convívio, né? Política pública a gente faz todos os dias e vê todos os dias. O padre Adilson lembrou aqui de um item importante para que este tema tenha sucesso e que cada vez mais entre na casa e nos trabalhos, e, enfim, na vida das pessoas. Nós tivemos aqui o exemplo da PEC, né? Que nesse projeto de lei congelou alguns ou muitos investimentos na educação. Isso também é negativo, padre?
É difícil a gente construir uma sociedade digna sem educação. É, nós já vivemos num estado onde os professores já recebiam parcelado.
Sim.
Os professores recebiam parcelado, mas os juízes ganhavam integral. Os deputados também ganhavam integralmente. Então, é difícil o povo acreditar que faltam recursos. Recursos tem, só que a gente precisa saber canalizar de modo especial para aquelas pessoas que dependem o pão na mesa. Os outros podem até receber parcelado, porque ele já tem muito mais fundo. Então, essa é uma questão. Os nossos professores, de fato, pagam para poder dar aula, sem políticas públicas, sem condições, sem segurança nas escolas, com problemas de drogas dentro da própria escola, e precisam da boa vontade dos pais para eles conseguirem dar aula, sem falar da violência que existe dentro das escolas.
Padre Adilson, eu vou ter que lhe interromper, porque agora, através da Globo News, ao vivo, em Santa Teresa, um bairro do Rio de Janeiro, mostra o bloco Carmelitas que desfila pelas ruas. É um bloco já famoso, em que agora as irmãs foram até a janela do prédio abanar. Eu acho isso um gesto extremamente de humanidade, para mostrar realmente que o carnaval não é coisa do capeta,
isso,
não é coisa, sabe?
É um diabólico.
Olha que gesto lindo, as Carmelitas se compadecendo até, né, deste bloco, e algumas irmãs, provavelmente, não sei se são carmelitas, mas elas foram até o parapeito do prédio para acenar para as pessoas. Também é um sinal de que pode-se brincar sem desejar
alegria
mal a ninguém.
Alegria faz parte,
né?
Para todos, né?
Que maravilha.
Isso é muito importante.
A Regina Dalbó dizendo bom dia aos painelistas e um dia abençoado a todos. Que estejam bem-vindos à campanha da fraternidade. Será assim, viu, Regina? E a gente vai trabalhar muito para que as pessoas interiorizem esta frase, fraternidade e políticas públicas. Através do nosso WhatsApp também vem a opinião do nosso Oswaldinho do bairro Panassolo.
Oswaldino. Isso, nosso amigo.
Bom dia, parabéns, Padre Adilson, Padre Renato, pelo belo trabalho à frente das igrejas. Tá aí, tá vendo?
Tamo
reconhecimento,
juntos.
Que maravilha. Aqui é o do nosso grupo do jornalismo, não tem que falar nada. bom dia. Vivemos um momento em que urge a necessidade de um movimento dialético, transformador, revolucionário, que seja coletivo em prol de uma maioria. É hora de quebrar paradigmas, de unir forças, de soltar a voz, de exigir o que é nosso. O tempo da escravidão acabou. Aí ela escreve, será? A ditadura é passado, será? Não foi essa história que construímos até hoje. Não é essa história que queremos para nós e para futuras gerações. A hora é agora, como diz Vandré. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Esta é a minha contribuição, sou assistente social, estou na luta pela defesa dos direitos humanos e por políticas públicas já. É a Ana Grande, do bairro Panassolo. Que maravilha de texto.
Me faz lembrar que nós estamos num país que quer a democracia para os outros. Para as outras nações que vivam a democracia dentro dos seus interesses. Mas nós, ouvir o povo, saber as necessidades que o povo tem, ainda estamos longe de uma democracia.
Basta ver as citações nesses poucos meses, janeiro, fevereiro, 2 meses de governo, o nosso ministro da Educação disse que a universidade não é para todos. Nós temos uma ministra mulher, inclusive, que diz que ela prega a igualdade em todo mundo, mas a gente sabe que isso também, por mais que a pessoa possa ser religiosa, que estão aqui 2 padres para me desmentir, no ar, se for o caso, mas nós não temos que levar a nossa ideologia religiosa para dentro da política, porque todo mundo é igual perante as leis. Estou errada, padres?
Não, por isso que a igreja também motiva essa campanha da fraternidade, mas não é só para a igreja católica, é para todos. Então, claro, a ideologia faz parte da vida de um grupo, mas, queira ou não, nós devemos trabalhar pelo bem de todos. E o Papa Francisco, que sempre nos surpreende, ele fala muito, ele fez uma mensagem de Dia da Paz e disse assim, ó, a paz, ela acontece de forma artesanal. Então, as nossas atitudes...
Pequenos gestos.
No grande movimento é importante, mas o mais importante são as pequenas atitudes, os pequenos gestos que fazem também a diferença. Então, na realidade, no trabalho, no bairro, na casa onde a gente está. Então, isso é muito interessante, porque senão a gente tem muitas soluções lá para São Paulo, lá para não sei aonde.
Para o centro do Brasil,
e falta na convivência.
Nós sonhamos com a paz, mas o nosso dia a dia não é de tanta paz.
Certo.
Nós vivemos num país, e se nós formos olhar o nosso estado, e Caxias do Sul não é diferente, que há muita violência dentro de casa, de modo especial contra a mulher, em prova disso que saiu agora no carnaval também a lei contra o assédio, todos os gestos de assédio contra as mulheres, achando porque estão se divertindo,
tem o direito de fazer
vale tudo.
Todo mundo pode botar a mão onde quer, e não é bem assim.
Aliás, a palavra limite ou não, ultimamente parece que são palavras que não significam nada,
não
e significam sim,
Deveriam só significar muito mais.
Só toca em mim
mais.
Quem eu quero, e olha lá.
Isso
e
aí.
Não é não, né, Padre Renato?
É isso aí.
Não é não. A CNBB tem uma força grandiosa no desenvolvimento do Brasil, enfim. Neste ponto, nós temos uma aliada, uma entidade que busca não só fraternidade, não só políticas públicas, mas do bem-estar para o seu cidadão. Ela pode contribuir no governo do nosso país, querendo seja A, B ou C, e isso é importante. A CNBB, padres, nesses últimos anos, tem se mostrado à frente da população, tem se mostrado com esse poder de vigilância que todos nós temos que ter, mas a CNBB também no sentido de melhorias para o povo.
Importante lembrar que a igreja, ela tem um papel muito importante na conscientização, na vivência plena da vida dos, não só dos cristãos, mas do ser humano. Por isso que o Papa Francisco, quando fala, ele fala para o mundo. Ele não fala só para os católicos. Por mais que muitos católicos, tem problema de ouvido, acho.
É, muito.
Às vezes é o problema.
Acaba não ouvindo.
Se a cera enfiou ali, não sai
isso
mais,
aí,
né?
Precisa uma política pública para os ouvidos.
O Papa Francisco disse que muitas vezes o problema dos católicos não são as outras religiões, mas somos nós, os católicos, o nosso testemunho,
Então ela tem uma força muito grande e por isso ela convoca a sociedade como um todo. Porque se a igreja que toma iniciativa, os outros vão dizer, isso aí é coisa da igreja católica. Então, nós temos entidades, e o Papa Francisco é muito feliz, nós falamos de pastorais sociais e coisas assim, ele fala de movimentos sociais. Porque os movimentos, eles superam uma crença. É muito mais grande. Então, isso é importante. Então, por isso que a gente convoca, por exemplo, as associações de moradores, são elas que têm que estar ouvindo o povo, reunindo o povo, organizando, vendo quais são as necessidades que o povo tem, para que isso, através da sua organização, vire política pública. E, ao mesmo tempo, que o nosso povo pare com esse preconceito de achar que políticas públicas, política partidária, então eu não concordo com nada, a gente não deve mexer com isso, que padre tem que cuidar da igreja, isso é fazer da nossa fé a ilusão do nosso povo. Então a gente não pode. Alienação, a religião não pode alienar o nosso povo. Então a igreja, a CNBB, tem se pronunciado, mas acho que podia ser mais. E por isso que a CNBB está levando as críticas que leva, né, por querer buscar a justiça. Não deixar a nossa igreja, as comunidades alienadas, mas que devem sim seguir firmemente a cruz de Cristo. A gente caminha para o martírio entrando no lado da política, mas estaremos seguindo aquele que nós, como cristãos, seguimos.
Por isso que é importante ter isso presente. O que é a igreja? A igreja não é lá, não são os outros, não sei, o padre ou quem, não. Mas a igreja somos nós. Pelo batismo, nós nos tornamos comunidade de fé. Você é batizado, você é igreja. Nós somos igreja, comunidade. Então, dentro disso, não dá só para ficar uma coisa de ilusão, eu e Deus, não sei aonde. É Jesus, Jesus. Sim, o Jesus não está lá, mas Jesus está aqui. Até entre nós rezamos também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Esse Deus que faz pessoa entre nós. Tudo aquilo que diz respeito às pessoas, diz respeito à igreja. Por isso que Jesus diz, tudo aquilo que vocês fizeram ao menor dos meus irmãos, é a mim que você faz. Se a gente não cuida, a gente gostaria de estar muito, tudo em paz, tudo tranquilo. Não, mas a inquietude faz parte da vida, sim, de todos. Por isso que a igreja também, como comunidade, organiza um trabalho social, por exemplo, pastoral da criança, da juventude, dos idosos, famílias, o envolvimento todo para quê? Para que as pessoas possam tomar consciência de que nós todos somos criados para o bem. E o bem não é só para algumas pessoas, mas nós todos devemos fazer desse mundo um mundo um pouco melhor, começando no nosso ambiente também.
Sem dúvida.
Por isso que a nossa diocese também tem uma escola de cidadania ligada a Unicinos, que é um final de semana por mês, né, onde ajuda a gente debater esses assuntos, que às vezes nenhuma faculdade nos dá essa oportunidade para a gente discutir juntos esses assuntos. Então ali, através de professores, que a maioria tem doutorado, e não só pelo título, né? Mas
pelo aprendizado mesmo,
pelo,
né,
aprendizado que a gente tem, um final de semana por mês, geralmente é no terceiro. Nesse ano começa no dia 16 e 17, agora de março. Uhum. Esse ano será no seminário Nossa Senhora Aparecida. Não será mais no centro pastoral, mas será no seminário Nossa Senhora Aparecida. Então a gente conversa sobre a questão econômica, a questão ética, a questão da fé, a cidadania. Enfim, nós queremos construir cidadãos que saiam daí e possam valorizar o bem comum, valorizar aquilo que é de todos e não só aquilo que é individual, procurar fazer o bem, enfim, são assuntos que todos nós vamos construindo juntos num bonito bate-papo, iluminados pelos assessores.
E como isso é importante, né? O padre Renato falou bem antes sobre a importância de que a igreja não é do padre, não é do bispo, não é ali dos
de um grupo,
coroinhas, não é daquelas senhorinhas que vão todos os dias ali e rezam e rezam. A igreja é um órgão que eu vejo de um espaço para a nossa fé, a nossa espiritualidade, ao mesmo tempo seguindo o que o padre Adilson também falou aqui, com os movimentos sociais, discutindo os problemas do nosso cotidiano, discutindo como resolver acima de tudo, né, padre Renato?
Sim, por isso que essa escola de fé, política e trabalho, formação, ela é baseado em tudo isso, mas tendo sempre como iluminação a palavra de Deus, sim, a realidade vivida, os documentos da igreja.
São, a doutrina social da igreja.
Porque senão a gente, o Papa diz que tem que cuidar, porque senão a gente faz da igreja só uma ONG.
Não, somos, né? Não é essa a intenção.
Então, essa participação também, a campanha da fraternidade, não é só para uma coisa assim, não sei aonde, extraterrestre, mas que tem essa ligação de fé e vida, né? As duas coisas.
Hoje em dia, a espiritualidade, que algumas pessoas confundem até essa palavra, não é o espírita, não é o espiritismo, é a espiritualidade, ou seja, a nossa fé interna, seja ela na religião afro, seja ela na religião católica, no evangélico, enfim. Todo mundo que tenha fé e que saiba trabalhar dentro de um círculo flexível, que a gente estava conversando antes aqui, o que é a adoração, muita, o que é o fanatismo. Pode ser um fanático católico, faz bem, padre Renato? Não, né?
Tudo aquilo que é demais, não faz bem.
Então quando a gente fala, né, dessa espiritualidade, esse cuidado é importante.
Sim.
Pode ser uma fé alienante,
isso,
de fechar os olhos para o mundo, para a realidade, isso, para o sofrimento dos irmãos.
Tudo.
E Deus, a gente não pode esperar tudo por Ele. Ele nos deu a capacidade. E por isso da importância, então, do diálogo, né? Uhum. Respeitando o diferente.
Respeito isso.
Por isso que também na escola é uma forma da gente dialogar também com outras religiões, pessoas que de fato, alguns que às vezes não têm nem religião, né? E nem conhecem direito a nossa doutrina, porque na escola Fé e Política ela está baseada também na doutrina social da Igreja. É a doutrina católica. É a doutrina católica que tem a sua fé, a sua espiritualidade e tem o seu compromisso social.
Em outros momentos eu falava muito de que a gente tem que ter tolerância, mas hoje mais do que tolerância tem que ter o respeito, que é o respeitar o diferente, daí a gente cresce também. Por quê? Porque isso é muito importante, senão só uma visão não é bom. Então, essa questão ideológica, essa questão de igreja, de comunidade, é muito importante a gente respeitar o diferente, o outro, assim como ele é, sua vida, sua história, sua maneira de ser.
E tão é importante isso que vejam vocês, dia 4 de maio, que parece distante, mas daqui um pouco chega, Caxias sedia pela terceira vez o Congresso Nacional de Espiritualidade. É uma oportunidade em que as pessoas vão lá para debater, para conversar, né, para abrir o seu coração de uma forma não só religiosa, de fé, mas também de pensar, como vocês estão falando aqui, nos movimentos sociais, nos nossos problemas de políticas públicas, em como melhorar, né? Como isso é bom.
Isso, a espiritualidade é aquilo que motiva e impulsiona a pessoa. Então é muito importante saber que existem várias formas. É, e nós, claro, devemos respeitar as diversas formas, porque a espiritualidade ela dá sentido para a vida da pessoa. É, então isso é de suma importância, saber que é esse espírito que vem de Deus que vai iluminando a nossa vida, os nossos atos, as nossas ações, a nossa prática do dia a dia também.
Através do WhatsApp, outro ouvinte especial, o Padre Leonardo, manda um WhatsApp para a gente dizendo: abraço a todos os membros da mesa, somos igreja, campanha da fraternidade, fé sem obras é morta. Obrigada pelas colocações de todos vocês, Padre Leonardo. Obrigada pela audiência, Padre Renato.
Obrigado. Estamos juntos.
Até aproveitando, amanhã nós vamos ter como a abertura da campanha da fraternidade em nível de diocese, Dom Alessandro, amanhã de manhã às 8h30. Vocês também aqui da tua rádio e outros órgãos também da imprensa, ali na Mater Dei, atrás da catedral. Esse momento importante também como diocese, como igreja de Caxias.
Eu vou tocar no assunto difícil da gente conversar, mas como estamos num país democrático e somos um veículo de comunicação sério, eu não posso deixar de também colocar o que os ouvintes escrevem. Desta forma, uma oportunidade até que vocês conversem e falem que a gente, no início do programa, falou que ninguém é perfeito. Nem Jesus Cristo foi perfeito. A nossa ouvinte do final do celular 9684 diz o seguinte: o problema da igreja também são os padres com pedofilia, que desviam dinheiro, que não visitam suas comunidades, que não recebem seus fiéis nas igrejas, que assim como não se deve levar opinião política e religião nas escolas, também eles não deveriam defender partidos políticos. O que dizer à nossa ouvinte?
Ela tem a sua razão em partes.
Em partes, claro.
Em partes, né? A crítica que vem referente à nossa caminhada como igreja, né? Estamos a caminho e, de fato, nós precisamos nos desafiar como pastores de poder também permanecer na íntegra, porque nós somos seres humanos. Uhum. Né? Então, nós precisamos disso e nós somos contra, claro, toda a pedofilia, tudo aquilo que vai contra o ser humano, né? Nós somos contra também. Mas, ao mesmo tempo, eu discordo dela que, tanto na escola como também na religião, a gente não possa deixar as pessoas pensarem. Acho que o papel da educação é fazer com que a pessoa possa pensar. E quando a gente diz que não é para entrar política, é porque a gente quer um pensamento único. E isso é muito ruim, tanto para a sociedade como também para a igreja. E nós somos cidadãos, participamos. Se a gente entra nessa questão social dentro da igreja, é porque a gente está bem próximo da vida do povo e a gente sabe aquilo que o povo também padece. E quando a gente mexe nos direitos dos mais pobres, sempre vai ter oposição também.
Tudo parte. No final do ano, eu estive visitando os amigos da reciclagem aqui pertinho do Campo do Caxias. Aí eu disse para o Paulo, um dos recicladores, gostaria de conhecer onde vocês moram.
Como?
Gostaria de conhecer onde vocês moram. O senhor quer conhecer onde nós moramos, seu padre? Sim. Então, levaram aí, vamos juntos. Um lugar onde tinha 14 pessoas, desses homens trabalhadores, 14 pessoas, dois deles dormindo no chão. E eu disse, mas por que estão dormindo no chão? Ô, seu padre, não tem cama, não tem nada. Peraí. Comentei com um grupo da comunidade, conseguimos um beliche, colchão, coisas boas, levamos lá um cabideiro. Aí quando eu levei essas coisas lá para eles, junto com outras pessoas, um deles me disse, ô, seu padre, coisa forte? Eu disse, claro, vocês merecem, coisa forte. Aí um deles disse, até colchão novo? Até colchão novo. Aí um outro falou, o senhor é padre? Sou padre? E ele continuou, católico? Sim, padre católico. Aí ele me olhou e disse, ué, seu padre, nunca nenhum pastor entrou aqui dentro? Nós temos um padre amigo agora? Tem padre amigo. Quer dizer, essa presença como igreja, como pessoa, claro que tem problemas, dificuldades, a gente é humano, mas saber se aproximar de todos, especialmente dos mais pobres, sem fazer proselitismo.
E, na verdade, é isso que o Papa Francisco tem dito desde que assumiu, né, o papado.
Uma igreja que esteja em saída em direção a essas pessoas. E claro que quando a gente é contra determinados pobres, né, as pessoas têm a sua justificativa e têm suas razões também, por aquilo que os meios, às vezes, também nos apresentam. Mas não quer dizer que porque a gente está do lado dos pobres que a gente concorda com tudo aquilo que eles fazem, né?
Inclusive, essa é uma iniciativa que o pobre, aquela pessoa que se sente desprestigiada, que muita gente não entende que catador de lixo reciclável é uma profissão. Claro que é. E cada vez maior na cidade, nas
grandes
cidades.
E ainda bem que existem essas pessoas aí, né?
Tá vendo?
E essa é uma política pública muito urgente.
E que a administração poderia investir um pouquinho mais nisso, né, Padre Renato?
É verdade. Deve investir porque dá pão na mesa de muitos trabalhadores. Estamos salvando a natureza.
Sem dúvida.
Marinha, dessa você devia trazer aqui um grupo dessa reciclagem, especialmente uma senhora que educou seus filhos, os seus netos, começando a fazer, vendendo osso. Essa é a palavra, vendendo ossos, então é isso. No trabalho direto com a reciclagem. Chama ali o Amarildo e a Carla para vir aqui junto com vocês. O Amarildo ficou, com todo respeito, ficou preso mais de 30 anos e pagou a sua dívida
e quitou.
E está ali junto, nós somos amigos, irmãos, gente que trabalha.
No início do ano a gente trouxe aqui falando sobre a importância desse trabalho. Mas vamos trazer de novo, Padre Renato.
E eu sempre digo, que essa questão de pobres a gente tem que cuidar. Porque muitas vezes nós somos tudo teórico. Nós como igreja e todo mundo muitas vezes.
Sim.
Fala, tá, o nome de algum pobre, apelido de algum pobre,
Ninguém sabe,
né? O aproximar-se.
Aliás, as redes sociais, que não é só o lado negativo que a gente cita, as redes sociais demonstram muito vídeos de pessoas simples que chegam nos lugares e as pessoas já repelem, ou porque a pessoa está vestida simplesmente, ou porque a pessoa não tem o dinheiro que não aparenta ser. Isso também nos remete a não julgar a parte externa, né, do ser humano. Através do WhatsApp, a nossa ouvinte, Marta Angelite, do bairro Madureira, ela diz o seguinte, participo de aulas de espiritualidade com a irmã Apolônia na UC Sênior, onde debatemos e aprendemos como viver melhor para a nossa vida e da sociedade. Deve ser parabéns. Esse corretor do WhatsApp é algo incrível, inacreditável. Ela está parabenizando, enfim, pelo assunto. Eu acho que o nosso assunto, ele deveria ser assim todos os dias, mas enfim. Deixar mais uma vez aqui o ponto para que as pessoas tenham em mente, né, Padre Renato e Padre Adilson, que a campanha da fraternidade não são só nesses dias de quaresma, né, importante.
É o começo, né, de uma grande discussão que nós devemos levar lá para o bairro, para a nossa comunidade, no espaço onde a gente está, né, para a gente conversarmos sobre isso, para ajudar a construir uma sociedade melhor.
Sem dúvida. Padre Renato trouxe um suco de uva maravilhoso, vindo lá de Bento Gonçalves, lembrou da gente. Muito obrigada pelo suco. Olha, foi muito proveitosa essa nossa conversa. eu gosto muito de falar sobre os assuntos do nosso dia a dia, né? Porque, às vezes, a gente fica numa correria tão grande que, às vezes, a gente não dá aquela paradinha básica que precisamos ter. 27 graus, a temperatura, meio-dia, 2 minutos. Padre Renato, com a palavra.
Eu quero te agradecer, Rosângela, pela oportunidade. A Isadora, que nos convidou também. Todos os queridos ouvintes. E também parabenizar o Padre Adilson pelo seu trabalho, sua dedicação. Padre Adilson, que trabalha e atua muitos anos também aqui no Fátima e atua também com a pastoral
social.
Pastorais da Caritas, pastoral social. E o Padre Adilson, que agora vai, como missionário, vai para Rondônia também fazer um trabalho interessante, importante.
Que desafio, ainda mais nessa época. Padre Adilson, que lhe espera lá em Rondônia.
E eu fico contente. Mas
é Rondônia, não era o Roraima.
Sim, mas é mais ou menos ali.
Mas vai trabalhar junto.
Mas vai trabalhar também.
E fico contente também porque o Padre Adilson, além de nós sermos colegas, irmãos, companheiros no trabalho, foi meu aluno.
Olha que maravilha.
Superando o mestre, esse, ó, que beleza, irmão. Isso é bonito porque como comunidade de fé. Então, um grande abraço. Que a gente possa viver esta fraternidade começando na nossa casa.
Padre Adilson, nós temos um quadro aqui chamado Perfil no programa Conectado todos os sábados das 8 às 9 da manhã. Quando fizemos o perfil do Padre Renato, nossa audiência bateu, não parava de chegar no WhatsApp, mandando beijos e abraços, parabenizando. Padre Renato é que nem Hospital Pompeia, né? Tem uma história de todo mundo em Caxias do Sul.
Nossa, olha, padre? Imagina agora no dia 1º de julho, vamos completar 24 anos da Oração da Esperança.
Olha que maravilha.
Em todo o tempo da Rádio São Francisco, são dois programas que iniciaram, que é a Missa Dominical, com o mesmo nome, e a Oração da Esperança, com o mesmo nome, hein? 24 anos é uma história.
Parabéns.
O Padre Renato é amante da comunicação, né?
Amém, que continue sendo.
Isso, né? Então, sempre está aí.
Obrigado. Muito obrigada ao Padre Renato Ariotti, ele que é o pároco agora, o mais novo pároco da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, lá no bairro Cruzeiro, que eu não posso esquecer, do Padre Adilson Zílio, lá da Caritas Diocesana, e também ele é membro da Escola Fé, Política e Trabalho. Obrigada, Isa, que agilizou esse programa. Obrigada ao Tiago ali na mesa de áudio. Vou pedir para tu largar a musiquinha para a gente sair, para a gente bater de todas as formas nas pessoas, para elas não esquecerem o tema da campanha da fraternidade que será lançada amanhã, quarta-feira. Fraternidade e políticas públicas. Lembrando que no programa da manhã, no Conectado acho que não, porque não vai ser lançado ainda, mas no Temática, o Pablo traz para vocês informações ao vivo da Catedral Diocesana com todas as pessoas envolvidas nesta campanha da fraternidade. Muito obrigada, vem chegando aí o No Ponto, passando a limpo as notícias da manhã desta terça-feira.